Senhoras e senhores deputados, vamos então para os que estiveram na audição do Sr. Governador do Banco de Portugal retomar os nossos trabalhos, para os que se nos juntaram apenas da parte da tarde, os meus cumprimentos. Vamos dar início à primeira de duas audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 15, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73/2010, de 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 11 do artigo 90 do mesmo Código. Temos o gosto de contar com a presença da Entidade Nacional para o Setor Energético, EPE, representada pelos senhores doutores Alexandre Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, cumprimento, acompanhado do vogal do Conselho de Administração, Dr. Fernando Alves Pinto, que igualmente saúde. Cumpre-me, senhores e senhores deputados bem sabem, mas tratando-se de uma audição no âmbito de apreciações na especialidade, a grelha consiste na concessão da palavra aos grupos parlamentares para colocarem as suas questões, atribuí-la-ei até 3 minutos. Não é crível, atendendo à sobrecarga de trabalhos parlamentares hoje, mas se a senhora deputada única representante do PAN se nos juntasse, disporia de metade desse tempo. E depois darei a palavra à ENSE para responder, dispondo para tal do somatório dos tempos correspondentes à formação das questões, obviamente com a latitude compreensível para acomodar a possibilidade de resposta. Portanto, teria a amabilidade de anotar as questões, dar-lhe a palavra depois de os diversos grupos colocarem as suas questões. Tendo sido um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, irei, obviamente, dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente, o Dr. Alexandre Fernandes e o Dr. Fernando Alves Pinto, da ENSE. E agradecer a disponibilidade para cá virem. Gostaria de começar por dizer, portanto, estaria aqui outro colega mais especializado na matéria previsto para abordar esta temática, mas por uma questão da gente, portanto, está neste momento aqui precisamente na sala ao lado, portanto, é possível que no decorrer desta audição ele se junte a nós. No entanto, também não queria deixar de aproveitar a oportunidade para colocar de imediato aqui as questões, até porque foi o Grupo Parlamentar do PSC que requeriu aqui a vossa presença. Portanto, eu começaria por dizer que, como princípio, as isenções são boas, portanto, os agentes económicos gostam de isenções, todos nós gostamos quando não temos que pagar as coisas, e por isso é que a regra é pagar e a exceção é isentar, e como tal, quando temos alguma exceção, a exceção ela deve ser devidamente justificada. O que temos aqui em apreço, portanto, deu entrada na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo que visava revogar uma isenção que aparentemente não estará a cumprir os objetivos aos quais se propunha. Portanto, daquilo que diz respeito aqui à questão dos biocombustíveis, portanto, essa isenção deveria funcionar como um incentivo para o aumento da produção nacional e como um estímulo à economia circular e, até segundo documentos que recebemos ontem mesmo da APPB, aquilo que o gráfico que nos enviaram ilustra, na minha opinião, bastante bem, é que, de facto, não houve nenhum estímulo à produção nacional, portanto, ela está nos mesmos níveis, até diria que tendencialmente inferiores àquilo que eram os níveis da produção nacional antes da introdução desta isenção, e que, pelo contrário, a importação, essa sim, disparou, aumentou significativamente, o que nos leva a uma segunda questão, porque temos também dados que nos indicam que estas importações vêm, sobretudo, dos efluentes de Palmas e, sobretudo, do Sudeste Asiático, o que convenhamos que, para uma medida que tinha como propósitos objetivos e metas ambientais, a pegada ecológica associada a este tipo de importações não será de descurar. Já para não falar das dúvidas que existem quanto à origem das matérias para a produção destes biocombustíveis, se são efetivamente vindos de resíduos ou se são produzidos efetivamente para e exclusivamente para este fim. E por isso, nestes últimos segundos, que este tempo é de facto muito, muito curto, Colocava-vos aqui algumas questões. Em primeiro lugar, se podem afirmar se a produção nacional de biocombustíveis avançados se beneficiou ou não com esta isenção, ou se, pelo contrário, o que estamos a fazer com esta isenção é precisamente subsidiar uma importação direta de biocombustíveis de outros países. Em segundo lugar, se nos conseguem garantir se é possível controlar a origem destas matérias dos biocombustíveis que são importados, já que diria que dos nacionais será mais fácil de controlar, mas sobretudo daqueles que são importados, se é possível garantir aqui algum controlo sobre a origem. Em terceiro lugar, e distinguindo aqui a questão dos biocombustíveis líquidos dos gases renováveis, e, portanto, e sabendo que temos também aqui um plano de ação plano de ação para o biometano, que tem a ver com aqui a produção nacional, e que também temos uma produção europeia que essa sim será controlável, a ver se confirmam isto, que da parte dos gases renováveis, que aí sim existem condições para controlar. E por fim, aqui uma questão que é também não menos importante, que é se o eventual fim desta isenção se tem algum impacto no cumprimento das metas ambientais a que nós nos comprometemos. E agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Agora vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Braz, também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, também os membros do Conselho de Administração da ENSE, e agradecer a vossa disponibilidade para virem cá também prestar informação no sentido de melhorarem a qualidade de reporte que nós temos sobre esta matéria. Bom, o Governo submeteu à Assembleia da República um pedido de autorização para transpor diversas diretivas comunitárias, mas simultaneamente também a reboque desta autorização propõe-se revogar uma isenção que existe no ISP para os combustíveis, os biocombustíveis avançados. Olhando aqui para o gráfico que nos foi fornecido sobre os valores de importação e os valores de produção nacional, verifica-se que de 2018 para cá tem havido alguma flutuação na produção nacional, mas tendencialmente um decréscimo. E a primeira questão é exatamente essa: que fenómeno é este que tem vindo a fazer com que a produção nacional tenha vindo a diminuir e, simultaneamente, em sentido contrário, a importação tem vindo a aumentar. Depois também gostava que nos elucidassem sobre os requisitos para a importação destes biocombustíveis. Pelo que percebemos, há critérios muito distintos dentro da União Europeia quanto à verificação dos requisitos para a importação. Parece-nos que em Portugal os requisitos serão menos severos, menos rigorosos do que em muitos dos nossos congéneres europeus, mas gostava também de ouvir a vossa experiência sobre isto. E depois, também, no fundo, perceber que impacto é que a abolição desta isenção, caso ela venha a acontecer, que impacto é que terá, quer nas metas ambientais com as quais estamos comprometidos, nomeadamente na descarbonização, quer, e em último caso, que impacto é que pode ter o fim desta isenção no preço final dos combustíveis ao consumidor final. Basicamente, são estas as questões que gostávamos que nos pudessem esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Alexandre Fernandes, o Sr. Dr. Fernando Alves Pinto, Presidente e Vogal do Conselho de Administração da ENSE. De facto, é importante vos ouvir como entidade competente de fiscalização e de supervisão de todas as áreas do setor energético. E é algo muito caro, no sentido bastante lato da palavra, caro aos portugueses. E é de extrema importância porque nesta casa já se discutiu no plenário, ainda que tenha baixado à comissão sem votação, um assunto da transposição das três diretivas europeias que tinha a ver com assuntos que aos... Senhor Presidente, eu sou vogal, quase nada tenho a dizer quanto a isto, que é a alteração do código do IEC sobre o imposto do álcool, a questão do vinho tranquilo e a alteração dos impostos especiais de consumo. Mas, no meio desta lei, e desta proposta de lei que nos chega do Governo, vem aqui um, adicionalmente, revogar, a intenção de revogar a isenção sobre o ESP em termos de, dos biocombustíveis. E aqui é que está a grande questão, porque basta ver o relatório feito pela Sra. Deputada Joana Lima, que nos relembra que no Orçamento de Estado, apesar de não estar previsto este aumento, ou melhor, esta eliminação desta isenção, está lá no quadro e no relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado, em que fala num aumento de 100 milhões de euros da receita fiscal em sede de ISP por via do fim da isenção dos biocombustíveis avançados. E, portanto, deixamos aqui a pergunta. A ENSE concorda com o fim desta isenção? Entende que, num contexto geopolítico em que a União Europeia procura emancipar-se da dependência energética de países terceiros, o Governo quer, assim, desincentivar os investimentos no setor e a respectiva cadeia de valor e colocar um travão nos esforços de descarbonização do país. Mas, por outro lado, a sua vocação terá um efeito errado no que diz respeito ao modelo de governação para os gases renováveis. Que sentido ambiental e económico revogar uma isenção sobre os biocombustíveis e manter em vigor a subsidiação em combustíveis totalmente fósseis através de descontos na taxa de carbono e no ISP do gás natural? Basta ver também os contributos que nos foram dados pela ANAREC, que tem muitas dúvidas e é contrária. Basta ver os contributos que nos foram dados pela EPCOL, também são contrários, e quase todas as entidades. E a ENSE? Quer ousar ter opinião sobre a matéria? É isso que nos faz tê-los cá. Quer dizer-nos, quanto às diretivas europeias, que é isso, que não são a vossa competência, mas, de facto, quanto ao fim da isenção dos biocombustíveis, que fará com que os portugueses paguem mais 100 milhões de impostos, pelo menos, de ISP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado André Abrantes Amaral, favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer a presença do Dr. Alexandre Fernandes, Presidente da ENSA, e do Dr. Fernando Pinto, Vogal do Conselho de Administração. Esperemos que a vossa presença nos possa esclarecer melhor a posição que nos foi apresentada durante a discussão na generalidade da proposta de lei e que obrigou o PSD a solicitar a baixa a esta comissão sem qualquer votação, sob pena da proposta de lei ser rejeitada por causa deste ponto muito específico, que é o fim da isenção do ISP aos biocombustíveis. E sobre a proposta de lei em si, também gostaria de mencionar que, independentemente do que possa sair deste processo, o resultado será sempre uma autorização ao Governo que pode ou não aplicar a solução que possa sair desta discussão, pois não estamos a falar de alterar uma lei, mas sim em conferir uma autorização ao Governo para alterar uma lei, o que por si só poderia fazer o Governo refletir sobre se será esta a ferramenta adequada para se discutir este tema. Nesta proposta de lei, o Governo quer harmonizar conceitos com diretivas europeias, além de avançar com uma mudança e com uma alteração fiscal de grande relevância. Só isto seria suficiente para que o Governo refletisse na forma como vê o Parlamento e o nosso papel legislativo. Quer realmente ter discussões sobre os tópicos com relevância, com propostas concretas em cima da mesa, ou tentar, de forma camuflada, aumentar os impostos sobre os combustíveis sem que tal seja devidamente discutido? E a minha pergunta ao Dr. Alexandre Fernandes é mesmo essa. Não faria sentido que este tema do fim da isenção do ISP dos biocombustíveis fosse uma proposta de lei concreta e autónoma para que pudéssemos estar a discutir soluções reais e não meras recomendações, sem força de lei? Entrando em concreto nesta proposta, determinar com isenção de uma forma abrupta, devo referir que nós, na Iniciativa Liberal, discordamos deste fim sem qualquer contrapartida e discordamos também da forma como politicamente o Governo da AD e o Partido Socialista têm usado os impostos sobre os combustíveis como galinhas de ovos de ouro, onde podem aumentar os impostos sem justificações e sem consequências e depois, na oposição, fazem barulho, mas não aprovam as propostas que permitam baixar essa mesma tributação. Isto leva-me a um segundo grupo de questões que lhe quero fazer, Dr. Alexandre Fernandes. Qual é o impacto que estima que terá este fim da isenção nos consumidores? Primeira. Segunda, não considera que uma medida deste tipo deveria vir acompanhada da respectiva baixa da taxa do ISP? Como se pretende que esta medida contribua para os objetivos energéticos e ambientais nacionais? E como é que a Entidade Nacional para o Setor Energético vê a revogação da isenção do ISP para os biocombustíveis avançados e gases não renováveis, considerando que o Governo tem promovido incentivos para a produção de hidrogênio e outros gases renováveis? É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado André Amaral. Vou então devolver a palavra à Entidade Nacional para o Setor Energético, presumo que é o Dr. Alexandre Fernandes, dispõe sensivelmente de 15 minutos. Pastor.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a oportunidade que nos dão. Eu, para situar as questões, e vou responder sequencialmente a todas elas, penso que não falhei nenhuma, se falhei, queiram pontualizar, iria provavelmente solicitar que me deem 5 minutos para fazer aqui uma partilha de um conjunto de informações que creio que são relevantes para a resposta que vou dar a seguir. Se me permite, passando agora à página 1, aí da nossa apresentação, basicamente dizer que nós estamos neste momento numa fase em que todavia mantemos crescimento dos volumes de produtos petrolíferos, ou seja, tudo aquilo que tem sido até agora objeto de várias ações e várias medidas está a fazer com que haja ainda um incremento volumétrico, ou seja, há uma pressão ainda ambiental claramente no mercado português. O que nós aqui verificamos ao analisar os números, quer do ponto de partida de 2020, quer mesmo do ponto de partida 2024 versus 2023, nós podemos dizer que há um crescimento volumétrico, que é bastante acentuado ainda em duas áreas ou em duas componentes. Claramente, os combustíveis de aviação e os combustíveis gasolina estão em crescimento ainda, sendo que no gasóleo e no fuel, o fuel, para quem não sabe, hoje em dia concentra-se maioritariamente no setor marítimo, há uma retração. Aí há uma retração. Mas o balanço ainda é de cerca de um crescimento de quase 1%, 0,8% para ser mais exato. Se me pudesse passar para o segundo slide, a nossa meta ambiental a 2030 vai fazer com que seja na bioenergia que vamos ter provavelmente a necessidade de maior enfoque. Porquê? Sendo o setor de transportes maioritariamente ainda de componente líquida, vamos chamar combustíveis líquidos, obviamente que é na introdução de mais componente de bioenergia que vamos conseguir, obviamente, obter aí alguma descarbonização. Sendo que tudo isso é complementado, e também nesta análise é bastante clara, com o fomento do modo elétrico. O modo elétrico praticamente se prevê que multiplique por 5 a sua incorporação nos meios de transporte. É claramente um enfoque que o país tem. E também as componentes que dizem respeito a tudo aquilo que à partida tem a ver com, eu diria, os gases renováveis, que fazem também o seu papel e a sua introdução. Seja por utilização de gases renováveis na lógica da introdução de hidrogênio e biometano nas componentes de gás natural, seja também por outras componentes de utilização pura e dura do próprio hidrogênio no modo de transporte. Se me permite, isto tudo leva-nos, de facto, à questão que aqui é apresentada e que é claríssima. Nos biocombustíveis, o grande enfoque e a grande, digamos assim, tendência que tem vindo a ser dada ao mercado, que é a introdução de componentes de origem economia circular, ou seja, basicamente tudo aquilo que tem a ver com resíduos, é aí que está o grande mote. Naquele gráfico que ali podem ver, está dividido no quadro à esquerda, que não vale a pena irmos aos números agora, e no quadro à direita, das duas componentes. A componente da esquerda mostra de que forma estão as importações e as produções nacionais, e claramente que aquilo que foi dito aqui na Comissão é o espelho daquilo que está a acontecer. Não temos vindo a crescer a produção nacional, pelo contrário, ela tem estado ou em estagnação ou em retração. e isso é um dado ao fim de 5, 7 anos de enfoque nestas matérias, é claríssimo. Já vamos às razões, já tentarei pelo menos explicitar quais são as razões. E, por outro lado, também a componente da economia residual, ou seja, da economia circular. Quando dizia economia residual, não é a palavra exata é economia circular, ou seja, a utilização de biocombustíveis provenientes de resíduos, sejam eles resíduos agrícolas, florestais, tudo aquilo que diz respeito à própria cadeia de produção e de utilização de tudo aquilo que são as várias cadeias relacionadas com os resíduos. Claramente que, quer na importação, quer na produção nacional, essa é a maior componente. É aquela parte do gráfico verde, que tem ali a verde escuro, onde é claríssimo ver que a maior componente de biocombustíveis hoje em dia é, de facto, da área da economia circular. Isso parece-me inegável. Se me permite, por favor... A ENSE tem vindo, digamos assim, a fazer um conjunto de ações de fiscalização em várias matérias e isso reforço aqui, acaba por abarcar todas as várias componentes do mercado. Digamos que fazemos as nossas ações de fiscalização enfocando na área da mobilidade, enfocando na área da indústria e enfocando na área dos serviços, serviços barra edifícios. E é aí que acabamos por enfocar todo o nosso trabalho de fiscalização. Esse mesmo trabalho de fiscalização acaba por ter aqui várias componentes. Me permite, se me puder passar para o próximo slide, tem um deles que incide claramente nesta área dos biocombustíveis. E esta área dos biocombustíveis mostra aqui neste gráfico alguma complexidade que tem a ver exatamente com a cadeia de valor desta mesma área. E ali podem ver, sem ir em detalhe à questão, na parte de cima, digamos assim, é a cadeia de valor relacionada com a floresta, na parte inferior daquela parte que estamos ali a ver assombreado cinzento, é a cadeia de valor dos resíduos. A cadeia de valor dos resíduos, basicamente, que é a linha que nos traz aqui, diria, dada a sua maior componente nesta ação, ela tem claramente aqui uma dupla certificação. Dupla certificação essa que, retirando aquilo que é o trabalho das ações e das atividades relacionadas com os resíduos nacionais, tudo aquilo que tem a ver com as hectares e com as entidades que fazem recolha e tratamento de resíduos, elas são facilmente rastreáveis. Já na componente internacional, há aqui, obviamente, uma questão que também foi tocada pelos senhores deputados, que é o pendor do Sudoeste Asiático nesta mesma componente. E ela, de resto, é claríssima. Eu diria que 80% das matérias-primas hoje em dia têm origem exatamente no Sudoeste Asiático e isso cria uma dificuldade de fazer o rastreio de tudo aquilo que é aquela componente de certificação que é ali indicada naquela terceira linha. Ou seja, eu diria que até praticamente ao terceiro documento de certificação ele tem origem, eu diria, fora da União Europeia, em 80% desses mesmos casos. Se me permite agora para o slide seguinte... Isto leva-nos aqui a várias questões. Uma delas tem a ver com a problemática de ter uma informação e uma fonte fiável de informação. Aquilo que podem ali ver, ou não ver, neste caso concreto, a imagem é um pouco pequena, é do lado esquerdo a guia de remessa que basicamente acompanha qualquer importação de produto. É uma guia de remessa como qualquer outra, identifica o produto, identifica a sua origem e identifica as suas componentes, muitas vezes. Neste caso concreto, é um documento de importação de gasóleo, onde basicamente ali é dito que ele tem 5,4% de incorporação de biocombustível. A base dessa informação, e neste caso já é europeia, estamos aqui a falar de uma guia de remessa emitida já na União Europeia, ela tem o documento que está ali do lado direito, onde basicamente certifica qual é a origem daquele produto, ou melhor, não é daquele produto, porque o produto é gasóleo. Qual é a origem da sua componente biológica, ou neste caso concreto, renovável, que o produto tem. E é o documento da direita, que é um documento emitido, lá está naquela cadeia de certificados, é o primeiro, segundo documento, eu diria o segundo documento, que basicamente mostra que o produto tem origem, neste caso, a Indonésia, e tem uma determinada quantidade e tem uma determinada origem. Neste caso é o POM, o que nos traz aqui. O palmo óleo, basicamente, é o produto que, na realidade, está na essência, provavelmente, da razão de ser destas questões. E tudo isto cria aqui uma complexidade que eu agora iria tentar enquadrar nas perguntas que me fizeram. e que vou tentar responder, sendo que, se me faltar alguma questão, agradecia que me pontualizassem. A primeira questão, que tem a ver com o incentivo à produção nacional e o porquê da não criação de uma cadeia de valor suficientemente ativa nesta matéria, eu diria que começa por ser, muitas vezes, o próprio preço da matéria-prima. A quantidade faz a diferença nesta área de combustíveis. E a quantidade, neste caso, de matérias-primas oriundas de mercados de grande população, de grande produção de resíduos, faz a diferença. Ou seja, a produção de resíduos é, hoje em dia, uma questão problemática nestes países asiáticos. Basta vermos qualquer documentário até da área do turismo e verificamos que boa parte daquelas ilhas que muitas vezes vemos como paradisíacas, têm graves problemas, muitas vezes ambientais, e isso faz com que haja toda uma cadeia de valor que alimenta tudo isto. E, portanto, esta questão da não, digamos assim, da não atividade crescente na componente da produção nacional advém muitas vezes deste mesmo ponto. Ou seja, é mais barato comprar fora do que produzir nacional. E quando digo produzir nacional, estou-me a referir a produzir na União Europeia. E isso tem acontecido e a relação é quase de 1 para 5. Ou seja, uma tonelada de produto produzido na União Europeia é, nesta matéria, muitas vezes 5 vezes, em termos de custo, superior à matéria-prima, mesmo com a pegada ambiental destas origens asiáticas. E isso, obviamente, cria aqui um problema claríssimo. E, portanto, na primeira pergunta que me foi colocada, se houve aumento da produção nacional de avançados, eu diria, ela a ter havido em valor absoluto, pode ter havido, porque ela, na realidade, houve-o de facto, ela foi marginal. E, na realidade, o que houve aqui foi um incremento fortíssimo da componente de importação. Na componente do controlo de origem. Ora bem, da pergunta do controlo de origem, temos que fazer boa fé dos nossos colegas que, na realidade, fazem o nosso trabalho nos mercados dos países asiáticos. Ou seja, as entidades certificadoras nesses mesmos países emitem um processo de certificação e, neste caso concreto, o que nós aqui fazemos é boa fé dessa mesma informação. Na componente também que me foi colocada dos gases renováveis, se há condições para o incremento de hidrogênio e biometano, eu diria que sim. Porquê? Porque, obviamente, há toda uma cadeia de valor que se está a criar na União Europeia e ela é claríssima nessa matéria. No hidrogênio, sabemos que o caminho está a ser lento, mas está a ser, digamos assim, numa fase ainda também de teste e de pesquisa, está a ser bastante evidente. Já na fase do biometano, eu diria que aqui é provavelmente o grande mote a dar nestas matérias. Ou seja, a componente, provavelmente, que todos nós teremos a ganhar em Portugal é com a componente de biometano. Porquê? Porque ela tem a ver com a cadeia agrícola, tem a ver com ou avícola, ou suinicultura, ou bovino, e neste caso concreto o gado bovino em Portugal, dado, não só em Portugal, eu diria, na Península Ibérica, tem obviamente uma componente, eu diria, marginal nesta componente, porquê? Por variedíssimas razões, ela está essencialmente no norte da Europa, mas já na componente avícola e na componente suína há claramente aqui um espaço de crescimento. Assim, os nossos, digamos assim, produtores dessas mesmas culturas agropecuárias queiram aproveitar. Depois, nas perguntas que me foram colocadas pelo Dr. Carlos Brás, esta questão da revogação do ISP, há claramente aqui uma questão de, eu diria, não causa e efeito. Claramente que se pode concluir que este incentivo ele não criou dinâmica nacional nesta matéria. É verdade, não aconteceu. Portanto, na realidade, fomentou a importação e não a produção nacional. Isso é claríssimo. Eu diria que não só o fenómeno é português como é europeu. Os países europeus, com a exceção da cadeia de biometano, têm exatamente a mesma problemática. Depois, o impacto na redução desta, ou melhor, o impacto da retirada deste incentivo nas metas e nos preços. Eu diria que nos preços é marginal. Componente de incentivo neste aspecto tem um valor inferior a 1 cêntimo por litro. É 1 cêntimo por litro, é verdade. É mais 1 cêntimo de pressão, não é menos 1 cêntimo de pressão, mas ela tem essa componente no fator preço. Eu diria que é marginal nesta matéria. Na questão das metas, Bom, a meta também ela tem a ver com uma dupla questão, ou seja, temos a meta de descarbonização e, obviamente, ao ter mais um incentivo, é claramente mais um incentivo a essa mesma descarbonização, mas ela também tem uma outra componente, que é o criar autonomia de abastecimento da própria União Europeia. E aqui, de facto, nós não estamos, ao não criar cadeia de valor nacional, não estamos a contribuir para a autonomia de abastecimento. Ou seja, esta matéria-prima, ao ser de não origem europeia, ela não está a contribuir de todo, quer para a autonomia de abastecimento da Europa, quer para a autonomia de abastecimento de Portugal, de uma forma muito clara. É o que se aqui pode dizer. Depois das perguntas que nos foram colocadas aqui pelo Dr. Eduardo Teixeira, esta questão da transposição das diretivas, de facto, não é a nossa incumbência, embora tenhamos aqui, obviamente, uma questão de causa-consequência. Ela tem muito a ver, obviamente, com aquilo que, à partida, é o enfoque depois nas áreas do ISP, do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, às vezes, e muitas vezes aparece aqui a designação, mas se isto não é um produto petrolífero, porque é que está ali a ser objeto? Porque, na realidade, o imposto hoje em dia tem lá o E no fim. É imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos. Basicamente, é essa a questão. Se a ENSE concorda ou não com a questão, como nos foi colocada, eu diria que, se de facto aquilo que criou o mecanismo da isenção não produziu as duas, eu diria, finalidades para a qual ela foi criada, teremos que repensá-la, porque na realidade ela não contribuiu para o aumento da produção nacional, logo não contribuiu para a nossa autonomia de abastecimento e depois também, obviamente, ela não criou uma cadeia de valor e não criou, de facto, um aproveitar de um incentivo. E, portanto, esta é a questão que me faz pensar que, de facto, ao pensarmos e ao analisarmos os dados dos últimos 5 anos, e eles já não são de um ano ou dois, poderia ser conjuntural, não é. Ela, na realidade, foi uma medida que, na realidade, fomentou outros mecanismos que, de alguma forma, contribuíram também para as metas ambientais. Eles não pioraram as metas ambientais, pelo menos aqui, e isso pode ser uma das conclusões. Por fim, as questões que nos são colocadas pelo Dr. André Amaral. O fim da isenção de biocombustíveis não faria sentido na questão, eu diria, mais lata e mais abrangente. Bom, nós não, na realidade, o incentivo que foi dado aos biocombustíveis, eles na realidade têm três origens, ou têm três, digamos assim, vertentes. Têm duas pela positiva e uma pela, vamos chamar-lhe, negativa. Pela positiva, claramente que aquilo que estamos a ter aqui é um claríssimo incremento que tem a ver, ou melhor, um claríssimo incentivo que tem a ver com a dupla contagem. Ou seja, o mecanismo que foi criado a nível europeu, ele prevê, ele próprio, uma dupla contagem daquilo que são as garantias de origem, que nós em Portugal as denominamos como títulos de biocombustível ou títulos de baixo carbono. E o que prevê, neste caso, a diretiva, quer na sua rede 2, quer agora mesmo na rede 3, é a manutenção de uma dupla contagem para tudo aquilo que tenha a ver com economia circular. Ou seja, tudo aquilo que tenha a ver com estas matérias continua a ter, e irá continuar a ter assim na rede 3, uma dupla contabilização das garantias de origem, / TDBs, ou títulos de biocombustível ou títulos de baixo carbono. E essa, digamos assim, é a primeira grande ajuda, ou grande apoio, ou grande incentivo que estamos a dar a este mesmo processo. Outra componente positiva que tínhamos era, lá está, a tal isenção que tínhamos aqui de ISP. É uma contribuição que era dada também, embora, como vimos há pouco, marginal neste aspecto e com objetivos que certamente não foram aqueles que estiveram na sua origem. E depois tem um terceiro incentivo que eu diria que era o tal incentivo negativo, que são as multas ambientais a quem não cumpre as suas responsabilidades de emissão. Ou seja, qualquer operador, seja ele pequeno ou grande, ele tem um conjunto de metas que basicamente tem que respeitar, e aí são, digamos assim, as principais, eu diria, os principais alicerces deste mesmo mecanismo. Por fim, a questão do impacto no consumidor, como dizia há pouco, já respondi a esse ponto, mas posso reiterar, o impacto é marginal. o impacto da isenção neste momento é marginal. Será um valor inferior a um cêntimo por litro. O contributo para os objetivos e como vê a isenção dos bios na componente daquilo que é o bio de origem gasosa, por exemplo, que é a componente renovável que também está aqui em questão, e como é que vê a questão do fim dessa meta ser apenas e só nos biocombustíveis. Ora bem, vamos voltar à questão da cadeia de valor. Eu diria que a principal cadeia de valor que nós temos aqui em Portugal e na Europa para apoiar neste âmbito da economia circular é claramente a componente agrícola ou a componente agropecuária. Ela é suscetível, se for apoiada, de criar mais biometano, logo componente gasosa. Já a componente, digamos assim, florestal, a componente agrícola, essa aí teve dificuldades e está a ter dificuldades, que se vê e que se denota nesta questão do não aproveitar estes três incentivos conjugados que, na realidade, aquilo que se pode dizer é não foram aproveitados pela nossa área, digamos, agrícola. E é por isso que diria que fará algum sentido, provavelmente, essa diferenciação de fonte de matéria-prima. Ou seja, ao estarmos a apoiar a componente gasosa, estamos claramente a aproveitar a componente do biometano, estamos claramente a aproveitar a componente agrícola na sua componente agrícola ou agropecuária, vamos chamar-lhe agropecuária, peço desculpa, na sua componente de produção ou da seminicultura, ou avícola, ou bovina. Embora reconheça que Portugal e Espanha, neste caso concreto, não têm na componente bovina uma grande fonte de biometano. Não têm, por razões até de geografia, não é? É essa a questão. Penso que respondi a todas. Se não respondi, agradecia com todos.
Muito obrigado, doutor. Vamos então iniciar a segunda ronda. Não quero fazer essa pergunta na segunda. Vai haver uma segunda ronda, Sr. Deputado.
Sim, a minha circunstância é a mesma, ao Sr. Presidente.
Está ligado.
Bom, então,
só relembrar ao Sr. Presidente, se me permitir, que fiz uma pergunta muito direta, que era se concorda ou não com o fim da isenção, em função de todas as questões ambientais, e a questão não foi explícito. E a questão do que defende a ANAREC, de que isto se vai tirar no preço. Sim. E não encarecer os preços dos combustíveis.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, só para... Eu sei, mas eu penso que se calhar podemos dispensar, era só relembrar que questionei quanto aos requisitos que Portugal tem relativamente aos outros países da Europa, a comparação dos requisitos para a importação.
Vamos então fazer a segunda ronda e o Sr. Doutor terá a validade de responder também a estas questões que ficaram. Vai haver uma segunda ronda, custa dizer, porque há uma inscrição para uma segunda ronda e não pode ser a primeira, porque o Sr. Deputado não interveio na primeira, portanto não pode fazer uma pergunta relativamente à primeira, que é o Sr. Deputado Salvador Malheiro, que vai colocar uma questão. Como sabem, o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia não faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, pelo que eu dou por preenchido o requisito número 3 do artigo 101 do nosso regimento, que é a concordância de que possa intervir, pelo menos o silêncio permite concluir dessa forma. Há um voto contra, então não pode ser deputado. Sr. Deputado Salvador Malheiro, tem 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado e desde já obrigado pela deferência também aos demais colegas. Cumprimentar a administração da ENSE e duas questões muito, muito rápidas. Em primeiro lugar, é saber se o Governo apresenta esta proposta de lei com base na vossa informação. A ENSE tem essa nobre missão de gerir as reservas estratégicas do país, mas também tem essa missão de fiscalizar todo o setor energético. Todos nós percebemos aquilo que está por detrás da proposta de lei número 15, designadamente com a revogação do número 11 do artigo 90, em que deixa de existir uma isenção de ISP para os biocombustíveis avançados, tendo em conta que, se calhar, não estamos no caminho certo e também não temos a certeza daquilo que é a origem dos materiais importados, mas o que é certo é que, acoplado a isso, vieram os gases renováveis. E aqui, todos nós percebemos que não está de acordo com aquela que é a política energética nacional e aquela que é a política energética nacional, não só do presente, mas do passado, e bem, quando nós falamos na necessidade de incorporar hidrogênio, biometano e outros gases renováveis, também dizer que isto são biocombustíveis, só que são biocombustíveis gasosos e não líquidos. A primeira questão é saber se o Governo toma esta decisão com base na vossa informação. Segundo, o que fazer para continuar a isentar o ISP no caso dos gases renováveis? E depois aqui uma questão mais de fundo. No orçamento, na Lei do Orçamento do Estado para 2025, neste momento, todos os biocombustíveis e o biometano e o hidrogênio verde e os gases renováveis estão isentos de ISP caso sejam usados para a produção de eletricidade. Está lá escrito no artigo 98, no ponto número 6. A questão que eu coloco à administração da ENSE, e sendo uma autoridade nesta matéria, é se não acha uma injustiça, se não acha algo que não é correto no âmbito da política energética nacional, de nós usarmos o hidrogênio, o biometano, seja para transportes, seja para queima direta, seja para incorporar na rede nacional, deixa de existir essa isenção. E, portanto, que se aproveite esta proposta de lei número 15 para tentar retificar esse que, no meu ponto de vista, é um lapso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta benevolência de podermos fazer a segunda ronda, mais que insistir, é pedir ao Sr. Presidente que seja factual na resposta que nos der. Temos uma entidade que é a NAREC, que nos diz claramente que a revogação da isenção vai refletir-se no custo no consumidor, nos preços combustíveis, no preço final de venda dos combustíveis. E eu queria mesmo a sua opinião da ENSE, caso não seja possível, dentro de todos os poderes de autoridade que tem. E em segundo lugar, se são 100 milhões ou mais, o reflexo que isto possa ter de acréscimo de ISP. São duas questões muito simples, que eu gostava de ter uma resposta muito simples por parte da ENSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e creio que para encerrar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, 2 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, queria agradecer a intervenção do Sr. Presidente, de facto foi muito esclarecedor, que foi, no fundo, validou aquilo que eram os nossos receios e até acrescentou aqui alguns argumentos que não os tínhamos referidos, indo por pontos. Pronto, julgo que há pouco o Partido Chega insistiu na questão de se concorda ou não com esta isenção. Penso que foi bastante claro quanto à eficácia digamos, da isenção atingir os objetivos a que se propôs, nomeadamente no aumento da produção nacional, que não foi concretizado, portanto, se houve foi marginal. O que fez foi subir as importações. Tendo acrescentado aqui um argumento muito importante, portanto, ao nível das metas da descarbonização, há, de facto, no global, um efeito positivo, mas há um efeito que não é concretizado, que é a questão da autonomia de abastecimento de Portugal, principalmente da União Europeia, que, de facto, não se concretiza com este aumento das importações. Isso é, de facto, também muito importante em toda esta análise. Uma outra questão que também é, digamos, uma das nossas preocupações, e aqui foi abordada, sobre a questão do controlo na origem. Portanto, e aquilo que o Sr. Presidente nos disse, temos que fazer boa fé do trabalho dos colegas dos outros países. Portanto, isto é mais uma questão de fé do que outra coisa. E eu, sobre este aspecto, eu gostava de chamar a atenção aqui para uma nota da Comissão Europeia, no final de 2024, em que alertam precisamente para o risco de fraude pelo facto de o controlo ser só declarativo. Portanto, é a própria União Europeia que nos alerta e que sensibiliza para esta questão. Portanto, não é, digamos, uma preocupação, digamos, sem qualquer fundamento nossa. É algo que é transversal aos restantes países da comunidade e, como tal, temos aqui como única garantia uma questão de acreditarmos na boa-fé de quem faz o controle noutros países. Parece-me, de facto, muito pouco para comatar todas aquelas que são as nossas preocupações. E terminar por aqui, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. E, Srs. Deputados, devolvo a palavra à entidade que responde, referindo que a ENSE disporia agora de 6 minutos, ainda para estas questões e, eventualmente, as duas por arrasto da primeira. Nossa.
Muito obrigado. Vou tentar aqui responder pela ordem que foram colocando as questões. A questão dos requisitos severos ou menos severos em Portugal ou menos severos na União Europeia. Eu diria que na União Europeia há uma harmonia, pelo menos, na aproximação à questão. Ou seja, os requisitos que temos em Portugal são similares àqueles que temos na União Europeia. Essa é, digamos assim, a conclusão que retiramos quando fazemos as várias análises com os nossos parceiros europeus. Todas as nossas congéneres debatem com esta problemática. E os mecanismos de controlo e de monitorização que temos são os mesmos. Inclusivamente, no caso português, ao não ter dinamizado a componente de produção nacional, obviamente, temos ainda uma outra questão, que é o reforço também da própria AT, ou seja, a Autoridade Tributária também faz o seu papel, porque, na realidade, o controlo da importação também passa por aí, visto que a cadeia de valor não é nacional, ou não é nacional em dimensão. E, portanto, para responder muito diretamente, não vejo que em Portugal haja uma diferenciação nesta matéria. Estamos exatamente com a mesma agenda e com o mesmo nível de controle. Provavelmente, aqui, eu iria pedir se... Não coloco o próximo slide. É possível? Não sei se temos ali apoio. Se me puder colocar o próximo slide, eu vou só aqui dar um enfoque, se me permitem, neste slide, porque ele traduz um pouco aquilo que, se calhar, está na base da pergunta que nos é feita, da questão do controle. As nossas ações de fiscalização, elas têm vindo a ser reforçadas nesta matéria. Ou seja, nós temos vindo praticamente a duplicar a atenção que temos nesta mesma componente. Há pouco vimos que a ENSE, tendo uma equipa não muito grande, tem, digamos assim, a ambição de fazer a fiscalização a todo o setor energético. E os biocombustíveis, obviamente, há de lá ter a sua componente, que, neste caso concreto, nem é proporcional ao seu... à sua presença no setor. Nós teremos hoje em dia pouco menos de 5% de incorporação de biocombustíveis naquela volumétrica que vos passei há pouco no início da apresentação. Ou seja, nos cerca de 10 mil milhões de litros de combustível que introduzimos ao consumo cada ano, não chegamos ainda a 500 milhões de litros de biocombustível. Portanto, a componente é esta. E aquilo que podem ali ver é que o reforço destas ações, ela tem vindo a incidir, e aí provavelmente é uma questão que tem a ver com a capacidade de fazer a fiscalização, tem a ver muitas vezes com o maior controlo junto do produtor e provavelmente menos junto do importador. Por uma razão muito simples, nós no produtor temos que garantir também que aquele certificado que é emitido na origem tem, eu diria... além de realidade volumétrica, além de incorporação de matérias-primas, tem também uma quantificação que é correta. E, portanto, é daí também a razão de ser de termos um maior enfoque, provavelmente, nos produtores. Porquê? Porque queremos garantir que aquilo que nós exportamos ou que nós introduzimos no mercado português, por via dessa via, tem, obviamente, aqui uma qualidade assegurada. Temos vindo, como ali é visível, a fazer um conjunto de ações também mais na lógica de procurar ter aqui uma noção clara se a matéria que vem muitas vezes em bruto, ou seja, que vem ainda não transformada, ela tem também a qualidade que é inerente ao certificado. E isso também temos vindo a fazer algum destaque e creio que teremos aqui um conjunto de ações reforçadas, inclusivamente em 2025, que passa por uma maior, eu diria, atenção às matérias-primas e depois também à própria importação que chega a Portugal. Para responder aqui a estas questões, eu diria que terei agora que ser um pouco mais abrangente. E vai-me desculpar se não vou responder diretamente à sua pergunta, se concordo ou não concordo. Eu tenho que fazer uma análise técnica, ou seja, eu aquilo que tenho é a capacidade de verificar se os meios que tenho me permitem, obviamente, controlar aquilo que me é pedido. A questão da medida em si mesmo, aquilo que víamos há pouco, é muito claro. Ou seja, ela teve uma intenção. Teve clarissimamente uma intenção que, na realidade, acabou por não ser consequente. Ela previa o aumento da fileira nacional, isso não foi conseguido. Ela previa também um conjunto também alargado de outros objetivos que também não foram conseguidos. Vimos há pouco. E, na realidade, deixa tudo ao sabor da importação. Como nós estamos, numa primeira instância, a ter que garantir a autonomia de abastecimento e a segurança de abastecimento, eu diria que tudo aquilo que contribua para garantir essa mesma segurança de abastecimento e essa mesma autonomia de abastecimento é bem-vindo. Se, na realidade, ela não está a produzir esse efeito, eu diria que nós, a União Europeia e, em particular, Portugal, temos que criar medidas para que se reverta ou se reencaminhe novamente a medida ou as medidas que criámos para esse efeito. E, portanto, eu diria que lhe estou a responder quase que diretamente, se me perguntar, mas concorda ou não concorda? Bom, se a isenção não criou aquilo que à partida eram os fatores que se previam, melhor é retirá-la, porque ela não está a produzir efeito nesse sentido. Diga. Ela vai ter um impacto de 30 a 40 milhões de euros na pressão do sistema. Ou seja, nós não estamos a criar um mecanismo que reduz preço. Em teoria, ele pode aumentar. Em teoria. A questão está em que, na prática, o que é que nós estamos a fazer? É aumentar as importações, é reduzir a segurança de abastecimento, é reduzir a nossa, digamos assim, autonomia no processo. E, portanto, isso em algum momento vai criar pressão de preço à alta. Portanto, se agora me perguntar, isso é mais ou menos do que um cêntimo por litro? Essa é a pergunta que eu não consigo responder neste momento. Mas eu diria que, claramente, que o balanço entre tudo isto, de certeza que não é, eu diria, prejudicial para a economia portuguesa. Ou seja, se temos aqui 30, 40 milhões de euros que diretamente podem ficar no orçamento do Estado ou podem ficar, digamos assim, dentro daquilo que são os valores que não são colocados na economia como incentivo. Porquê? Porque eles não estão a ser aproveitados como tal. Eu diria que é de não o fazer. E, provavelmente, colocar mais em foco noutras áreas. E esta questão da discriminação positiva dos gasosos face aos líquidos, e eu, pela minha carreira, até estou mais ligado aos líquidos, embora também venha de uma empresa que tivesse muito gás natural na sua atividade, eu diria que o balanço português, neste momento, é mais suscetível de apoiarmos a componente gasosa do que a componente líquida. Porque a componente gasosa, claramente que cria aqui a fileira do biometano, para além da fileira do hidrogênio, eu diria que essa é provavelmente menos quantificável no curto prazo, mas no biometano eu não vejo nenhuma razão para que os incentivos não sejam automaticamente e rapidamente aproveitados pela economia agropecuária. Porque, na realidade, qualquer suinicultura, qualquer avicultor, ele pode, com algum investimento, como é evidente, fazer ali uma nova produção energética que automaticamente fica com autonomia, fica com produção endógena. E, portanto, por essa via, eu diria que é mais lógico encaminhar todo este incentivo. Depois, a terceira componente que me pediu também para, ou que nos pediram também para valorizar, que tem a ver com a questão da ANAREC, eu creio que já respondi também, ou seja, se a ANAREC tem esta questão, eu diria que a resposta que acabei de dar, eu creio que dá cabal resposta àquilo que me perguntou. A questão das importações e do controlo de origem. Eu diria que há aqui uma questão claríssima. Se nós estivermos, neste momento, a controlar um conjunto de atividades que estão mais enfocadas, por exemplo, no setor agropecuário, teremos mais facilidade, obviamente, em fazer um controlo mais rigoroso. O controlo das importações, que era também uma pergunta que nos faziam aqui há pouco, ela tem uma dificuldade clara, que é em toda aquela documentação que nos chega e que basicamente instrui cada processo que recebemos, ela tem ali uma, eu diria, capacidade de produzir informação que é muitas vezes superior àquela que nós temos de analisar. Porquê? Porque ela tem origem no Sudeste Asiático, tem origem numa cadeia de importação que não é simples, tem ali muitas vezes 4 a 6 intervenientes, cada um deles, obviamente, a fazer valer os seus argumentos enquanto entidade certificadora, e muitas vezes aquilo que é o final da cadeia de valor não é fácil de rastrear. Esta é a dificuldade que eu vejo aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Queria agradecer à Entidade Nacional para o Setor Energético, na pessoa dos doutores Alexandre Fernandes e Fernando Alves Pinto, os esclarecimentos solicitados em instâncias a senhores e senhores deputados. Será seguramente algo que instruirá o trabalho na especialidade. E dar por concluída esta audição, recordando que a próxima ocorrerá às 16h15 e antecipadamente agradeço ao senhor vice-presidente que irá assumir a presidência dessa audição. Senhoras e senhores deputados, os professores, está encerrada esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se respondi ou
não. Não, respondeu.